Convido a senhora Gladys Vinci e o senhor Fábio Cioca a ocuparem a tribuna. Como os dois vão se manifestar, um pode aguardar aqui conosco também enquanto o outro se manifesta.
Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Talvez eu poderia explanar um pouco mais sobre comércio exterior, mas ontem nós perdemos uma pessoa do setor e até nós íamos pedir para cancelar a tribuna hoje em sinal de luto, de respeito a ele, né? Mas como às vezes o respeito não necessita ser o silêncio, né? E sim falar, a BTI, assim como a Ferdaneiros e todo o comércio exterior, lamenta, para quem ainda não soube, que o senhor Flávio Renato Anza Evaristo faleceu, nos deixou ontem à tarde. Um grande profissional do setor de comércio exterior, Flávio atuou como gerente de operações da Elog e Logística na sua última administração no Porto Seco de Uruguaiana e atualmente era sócio-diretor da Mauá Assessoria em Comércio Exterior, representante incluso de muitas empresas daqui da região e do transporte. Presente em grande parte de eventos realizados pela BTI, foi uma figura marcante na trajetória de muitos profissionais do setor. Eu acho que foi um mestre para muitos, né? Deixou um legado de comprometimento e dedicação com o desenvolvimento e com o comércio exterior. Então, acho que, como eu não vou conseguir falar muito, fica o nosso respeito a ele. E vou deixar que o Fábio, que é homem, que consegue, que é mais duro, né, da jogada, consiga explanar um pouco mais os projetos que juntos preparamos para a região de Uruguaiana em comércio exterior. Obrigada a todos.
Vereador Carlos Delgado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Uruguaiana. Cumprimentando, eu estendo meus cumprimentos aos demais vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa. Meu bom dia a quem nos acompanha nas redes sociais, ao público aqui que nos acompanha, presente. Como a Gladys comentou, é muito árduo e muito triste para nós, né? Com toda essa pandemia, quando os números viram pessoas conhecidas. Nós tivemos a perda desse colega, um guerreiro, uma pessoa de muita referência para nós, porque ele foi gerente do nosso Porto Seco Rodoviário de Uruguaiana por muitos anos. E por essa fatalidade aí, que Deus conforte a família e que ele tenha muita luz. Falar de comércio exterior para nós, e agradeço pela oportunidade, e nos sentimos confortáveis em participar dessa tribuna mais uma vez, e trazer alguns números. Eu acho que o comércio exterior, ele nos mostra que com toda a pandemia, ele vem ser uma grande oportunidade de retomada econômica para, não para a Uruguaiana, não para o estado do Rio Grande do Sul, nem para o Brasil, mas para a cadeia global. Hoje, e está no projeto, né, presidente Carlos Delgado, o comércio exterior do Brasil representa menos de 1% na economia mundial. Nós temos aí mais de 99% de oportunidades para fazermos com que as coisas aconteçam. Segundo o Instituto IPEA, 25% do nosso PIB ele está alicerçado no comércio exterior. Tá? E a nível global, 45% representa o comércio exterior. Eu acho que é importante nós falarmos da importância inicialmente, né, Gladys, para começarmos toda e qualquer explanação, nós falarmos da importância do nosso Porto Seco. E parabenizo essa casa pelos debates que eu tenho acompanhado, de alto nível, altíssimo nível, essa casa que nos representa, representa o povo, representa a minha, Gladys, que colocamos vocês aqui também. E como comentavam, né, vereador Marcelo Lemos, na sessão anterior, das três forças da nossa economia, comércio, comércio exterior, né, e o agronegócio. Então, isso aí mostra que nós somos pilares aí da economia. Eu trouxe alguns números aqui, às vezes até é um pouco maçante falarmos de números, de estatística, né? Mas nós, trazendo os números, nós mostramos o quanto realmente e de fato, porque contra números não há argumentos, né? Existe a importância do comércio exterior. Quando eu falo em jurisdição, eu falo Uruguaiana, Quaraí, Barra do Quaraí, Itaqui, São Borja. Os números que eu trago são dessas cidades, desses pontos de fronteira. Poderíamos falar de Porto Mauá e Porto Xavier, que também fazem parte agora da nossa jurisdição, a cargo do controle da Receita Federal do Brasil, da unidade de Uruguaiana, que, por sinal, muito bem administrada pelo nosso delegado Montano, que tem sido um grande parceiro, junto com a sua equipe, e tem trabalhado conosco, principalmente, essas questões que nos preocupam, né? Sabendo que a Argentina tem essa dicotomia política aí com o Brasil, e a qualquer momento nós corremos o risco de uma fronteira fechada, e as demandas têm sido grandes, senhores, nesse último ano. Eu e a Gladys temos feito um trabalho árduo, todo esse controle que foi feito aqui na ponta internacional, de sanitização dos veículos, aferição de temperatura, 15 mil vacinas H1N1 que vieram do Ministério da Infraestrutura, testes Covid que fizemos nos motoristas. Tudo isso para mostrar para esses parceiros comerciais que são importantíssimos para a nossa economia, que estamos sim preocupados com a não disseminação do coronavírus através dessa pandemia. Lógico que o Exército nos apoiou, o município tem sido um parceiro porque nós participamos do Comitê de Crise. Então, nós temos feito um trabalho bastante árduo e complexo, e não apenas nessa fronteira. Porque além de representarmos a classe aqui em Uruguaiana, representamos como federação a nível de Brasil, como sindicato do Estado do Rio Grande do Sul a nível de Estado, e a Gladys, que está à frente de uma associação que é uma associação brasileira de transportadores internacionais. Então, nós temos atuado nas diversas fronteiras desse nosso Estado. Quando o Uruguai solicitou exame PCR-RT para os motoristas, nós tivemos um trabalho de um dia para o outro para conseguirmos fazer com que esse custo do PCR fosse para o importador uruguaio, porque o governo uruguaio estava solicitando esse exame. Porque é mais fácil agregar um custo de um exame no valor de uma mercadoria, que o percentual é muito menos significativo do que no valor de um frete. Então, nós não podemos onerar o comércio exterior. Então, foi feito um trabalho árduo de uma semana e conseguimos obter êxito. A Gladys, incansavelmente, conseguiu. Agora estamos tendo a notícia que está ventilando que a Argentina está na iminência de solicitar exame PCR para todos os motoristas. E aí vem os números que eu trago aqui, através de um levantamento da Receita Federal, que acaba nos oportunizando sabermos das nossas estatísticas do porto e da jurisdição de Uruguaiana. Em 2020, nós tivemos um fluxo aproximado de 265 mil veículos, para vocês terem ideia. Fluxo que eu digo na corrente de comércio, exportação e importação. Uruguaiana representa, na jurisdição, em torno de 71% desse fluxo, com uma média de 180 mil veículos em 2020. 188 mil veículos que cruzaram fronteira. Entre Uruguaiana e São Borja, aí nós temos 98% desse fluxo da jurisdição. Tivemos aí uma média nos três primeiros meses de 2020 de 20 mil veículos mês, porque nós tivemos o mês de abril, com o impacto da pandemia, uma queda de 40%. Maio tivemos uma ascendente nos números e a partir de agosto conseguimos chegar com 28 mil veículos que cruzaram fronteira. Aqui em Uruguaiana, iniciamos os meses de janeiro e fevereiro com um total aproximado de 33 mil veículos. Um acréscimo aí de 13,94%, considerando o mesmo período do ano passado, ou seja, período pré-pandemia. E nós, com a pandemia, ainda conseguimos incrementar o comércio exterior com um aumento de 13,94% no nosso fluxo. Na jurisdição, aí nós tivemos um acréscimo de 6,7%. Comparando com o mesmo período do ano passado. A nossa balança comercial aqui em Uruguaiana, ela opera superavitária. Falando em valores, que é o que importa para o fisco também, né? Que a gente fala em arrecadação de tributos, 64,77% do fluxo da corrente é alicerçado em exportações e 35,23% em importações. Mas vamos falar em números. 2020 nós tivemos 8 bilhões em mercadorias que cruzaram a nossa jurisdição. 8 bilhões, senhores. Então, nós vemos aí a importância que é o comércio exterior para o município, para a região e para a economia do estado, quando eu falo Brasil. Eu acho que nós, né, vivemos num ambiente regulatório, trabalhamos com diversos órgãos que acabam intervindo aí nas nossas operações, e órgãos de diversos segmentos, né, Anvisa, Ministério da Agricultura. Nós temos tido uma grande dificuldade da presença do município nos últimos anos nas questões relacionadas ao comércio exterior. Primeiro, nós nunca tivemos uma secretaria específica de comércio exterior, mas nós chegamos a um comum acordo que nós nem precisamos de uma secretaria de comércio exterior. A Receita Federal do Brasil, ela tem trabalhado as questões de modernização do comércio exterior a nível de Organização Mundial do Comércio e a nível de Organização Mundial das Aduanas. E todos os países membros dessas organizações, eles têm que internalizar, né, todos os acordos firmados. E o Brasil internalizou o acordo de facilitação do comércio. E dentro do acordo de facilitação do comércio, que ele vem para trazer a modernização do comércio exterior, a segurança, mas principalmente a previsibilidade de todas as operações através da celeridade com a implementação da gestão de risco por parte dos órgãos intervenientes, dos órgãos reguladores, dos órgãos estatais. Nesse sentido, nós, que somos os regulados, que representamos importadores, exportadores, transportadores, nós também temos que adaptarmos. Por isso que nós temos uma frase, né, Gladys, do Charles Darwin, e nós carregamos isso com o comércio exterior. E trouxemos isso também para a pandemia, presidente Delgado. Não é mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que melhor se adapta às mudanças. E nós, cotidianamente, temos que nos adaptar às mudanças. Por quê? Porque nós trabalhamos com negociações internacionais. Existe um ambiente regulatório de câmbio, de barreiras fitossanitárias, de barreiras comerciais, barreiras tarifárias e não tarifárias. As não tarifárias vêm por protecionismo dos governos. Isso aí faz nos termos que nos adaptarmos. E nós temos trabalhado em conjunto com esses órgãos estatais aí, buscando oportunizar para os operadores a implementação das melhores práticas no comércio exterior. Há 3 semanas atrás, tivemos o convite de participarmos, e aí nós vemos o quanto o comércio exterior está preocupado com a questão das vacinas. Nós participamos de um estudo a nível de Brasil, convidados pela Aliança Procomex, que é uma aliança ao qual nós participamos dos estudos, que é uma aliança público-privada, referência a nível de Brasil, referência a nível de América do Sul. Tem cadeira na Organização Mundial das Aduanas em Genebra, na OMA. Participamos de um estudo da implementação das melhores práticas para importação das vacinas. Para quê? Para quando tivermos uma produção em maior escala, onde a iniciativa privada possa ter acesso à importação, essas empresas possam chegar na cartilha, analisar como é que se pratica a melhor prática para importação, para não se criar nenhum tipo de gargalo. Sindusfarma, Anvisa, Receita Federal, Aliança Procomex, Sindicato do Estado de São Paulo, que foi quem nos oportunizou estarmos presentes nesse estudo. A cartilha foi apresentada, ela está à disposição para quem for operar em português, em espanhol e em inglês. Então, é um passo a passo, um mapa de quem for utilizar a importação, usa a cartilha e traz. Então, existe hoje um trabalho árduo, e eu falo colaborativo porque, quando eu falo em acordo de facilitação do comércio, o acordo de facilitação do comércio fez os países implementarem e criarem alguns pontos que são condicionantes para te poder realmente implementar a facilitação do comércio no teu ordenamento jurídico. aplicação de uma ferramenta que se chama TRS, Time Release Study, estudo sobre tempo de liberação de mercadorias. O que, que isso aí nos oportunizou? Nos oportunizou mostrar para todo o Brasil que o modal rodoviário, que é o nosso modal aqui de Uruguaiana, é o modal mais célere nas operações de comércio exterior do Brasil. A menor média de liberação, ela é sobre rodas em cima de um caminhão. E aí nós falamos o porquê da importância do Porto Seco Rodoviário de Uruguaiana. Poderíamos ser um Porto Seco referência e fomos em modal terrestre. Que aí nós temos o modal rodoviário e o ferroviário que nós perdemos. E espero que tenha um trabalho, né, vereador Marcelo Lemos, o senhor que vem de uma família tradicional do comércio exterior. Tive com seu pai semana passada, tivemos algumas demandas junto há alguns anos atrás por questões institucionais. Espero que essa casa também se debruce para nós forçarmos que quem está com a concessão da ferrovia, de fato, vá lá e faça aquilo lá funcionar. Porque ela é importante para o escoamento do commodity agrícola da região, das importações que vêm da Argentina e até do Paraguai. Por que que Foz do Iguaçu, e nós não somos mais o maior porto seco da América Latina? Porque Foz do Iguaçu nos ultrapassou há 3, 4 anos atrás, porque eles têm uma operação noturna e todo o escoamento do commodity agrícola do Paraguai cruza por Foz do Iguaçu. Perdemos grande parte que escoava aqui via ferrovia. Cargas em trânsito que iam para o porto de Rio Grande, que iam para a América Central. Soja, trigo, milho. Então, está na hora de nós acordarmos também para essas situações. Porque nós podemos ser uma potência de modais terrestres. E aí, quando eu volto lá às questões do acordo de facilitação do comércio, a Receita Federal teve que implantar a TRS, que provou que nós somos o modal mais sério. O que que aconteceu? Existe um carinha lá, e aí eu vou usar o termo do Dr. Paulo Tonobim, tem um carinha lá, se chama Fabiano Coelho, o cara era chefe da Coordenação Geral de Aduanas de Brasília. O cara é um fenômeno a nível de comércio exterior no Brasil. Esse cara hoje, ele é o delegado do aeroporto de Viracopos. Eles não conseguiram absorver que Uruguaiana e Foz do Iguaçu e todas as fronteiras terrestres são mais céleres que o modal aéreo. Porque o modal aéreo deveria ser o modal mais célebre. Porque é um modal de um valor muito mais agregado em mercadorias, porque é um, deveria ser mais célebre por estar num avião. E eles estão fazendo um trabalho para baixar tempos. Ou seja, a Receita Federal, e eu levo a Receita Federal porque ela é a âncora de todos esses estudos e os outros órgãos estão vindo com ela. A passos lentos, mas carregados pela Receita Federal, que tem um aparato hoje de TI monstro. Para nós é importante, porque nós trabalhamos, nós, despachantes aduaneiros, transportadores que transportam dentro da legalidade, trabalhamos em cima do controle aduaneiro. E aí vem o trabalho de forma colaborativa. Nós temos hoje, a nível de Brasil, e temos apenas 15 comitês locais de facilitação do comércio. Uruguaiana foi contemplada com um. É Uruguaiana e Foz do Iguaçu. Rio Grande do Sul tem 2. Uruguaiana e Rio Grande. E ali nós submetemos as demandas do comércio exterior para debater. Lógico, como é um comitê de facilitação do comércio local, nós temos que oportunizar não apenas, e não podemos ser tão bairristas, e representamos entidades a nível de Estado e a nível de nacional, mas ver as inquietudes da região, não apenas de Uruguaiana. Mas Uruguaiana é o maior porto seco, lógico que a atenção será maior para Uruguaiana e para São Borja. E ali a gente está oportunizando muitas situações. Qual a deficiência que nós temos? E aí foi a ideia de apresentarmos o projeto para o nosso chefe do Executivo Municipal, apresentarmos para o nosso chefe da nossa Casa Legislativa, um projeto de fomento ao comércio exterior, né, vereador Ju? O senhor sabe, nos criamos no mesmo local, o senhor sabe das dificuldades, nós sabemos o quanto é importante um trevo iluminado, nós sabemos o quanto é importante uma unidade de patrulhamento nos arredores da Emílio Brand, da Cidade Nova, da Cidade Alegria, da Betânia, que nem existia, quando nós iniciamos a morar na Vila Coab. E hoje aquilo ali cresceu. E nós temos casos de furtos nos veículos, que o Estado deveria nos dar a segurança, não nos dá a segurança, e nós ainda somos punidos pelo órgão controlador, que no rompimento de um lacre, um veículo tem que retornar para o porto e aquela empresa tem que pagar R$5.000 de multa. Está na norma. A norma é vinculada, ele tem que aplicar. E aí veio a ideia de, quem sabe, uma unidade de UPPM naquele local. Nós estamos com aquele local em pleno desenvolvimento. Não tivemos lá a van visitando, Atacadão, a própria Multilog, ela tem a concessão do aeroporto por uma obra de 30 milhões, que certamente sairá na 290, posto Buffon, posto Sim. Quantas transportadoras estão ali naquele local? E um movimento, senhores, na casa de 8 bilhões por ano. Isso aí não pode passar despercebido. Nós temos que oportunizar segurança para as pessoas que ali trabalham, para as pessoas que ali transitam e para esses 265 mil veículos que trafegam no mercado internacional. Fora o que nós não contabilizamos, né, Gladys? De veículos da produção local, da safra, veículos que vêm com mercadorias para abastecer o nosso município, né, que são da parte do frete nacional. Então, vereador Carlos Delgado, essa foi a intenção, e eu acho que está demorando até, porque ali tem um conflito, às vezes, até de interpretações de jurisdição, né, Gladys? Ah, quem teria que fiscalizar? Ah, é a Polícia Rodoviária, é a Brigada Militar, é a Romu, é a Polícia Federal, e nós não podemos culpar o concessionário Multilog, porque a segurança que ele tem que dar pela concessão e pelo contrato é dentro do terminal, dentro do Porto Seco, não nos arredores. Então, lógico, eles devem se preocupar, eles devem trabalhar em conjunto por uma questão social do entorno, isso aí nós já debatemos, mas o que eu trago aqui é a questão da segurança. Essa segurança é importantíssima. Corredor seguro, terminal aduaneiro, que nós chamamos de ETA 290, né, Gladys? Que é um projeto da Gladys de muito tempo, até a Polícia Rodoviária Federal, não apenas para caminhões, que vai estar nesse trajeto, mas também para turistas. A pandemia, né, vereadora Zuma, vai ter que acabar em algum momento. E nós vamos estar de portas abertas para receber os argentinos, os chilenos, os paraguaios que queiram vir por aqui, os uruguaios que queiram sair por dentro para vir nas nossas lojas francas, para irem para a praia, para irem de turismo nosso Rio Grande adentro. Porque aqui é adentro, né? Eles vão entrar no Brasil, não é afora. Então, nós precisamos de um corredor seguro, com monitoramento de vídeo, com, quem sabe, alguma outra UPPM dentro desse trajeto, mas nós precisamos acordar para a segurança. É inaceitável nós termos uma fila que ela vai, às vezes, daqui do terminal até quase que o trevo. E nós sabemos que o motorista está ali, ele está vulnerável, independe da vontade dele estar ou não ali, porque ele tem prazo para cruzar. Porque tem uma questão, a área de fronteira é uma zona primária. Só que como o nosso Porto Seco, ele não está na linha de delimitação de fronteira, e depois do veículo fazer transposição na importação, ele tem que ir até o Porto Seco, lá acaba sendo uma zona secundária. Chamamos, na linguagem aduaneira, zona secundária. Alguns interpretam primária, mas, na verdade, seria uma zona secundária. E tem um trânsito, um tempo de trânsito, sob pena de multa. Então, essas duas questões de segurança, elas são, assim, ó, praticamente mais que urgentes, elas são iminentes. Nas questões que nós falávamos da secretaria, e aí eu volto na questão da secretaria, e até a gente tem que deixar claro, né, Gladys, senão muitos pensam que nós queremos um cargo de secretário. Eu nem posso pela minha função, que eu sou regulado pela Receita Federal, exercer função pública. Mal sabem os outros que, às vezes, até por eu estar ocupando a tribuna, se sentem ameaçados achando que eu quero vir a vereadora. Não. Nós queremos é a segurança do comércio exterior. Nós queremos é que o comércio exterior siga gerando riquezas, siga oportunizando empregos para o nosso município e para a nossa região, pela importância que é o comércio exterior. Então, não queremos onerar o município. Aí veio a ideia de nós termos, vereador Padovan, um conselho. Lá, no nosso comitê local, nós discutimos questões de facilitação do comércio, que elas se limitam. Porque isso aí sobe para um comitê nacional em Brasília, que está o secretário da Receita Federal, o ministro da Economia, o ministro da Infraestrutura, o doutor Paulo. São assuntos macro, de tempos de liberação para que não ocorra o aumento do custo Brasil. Porque a hora que chegar um caminhão com a camiseta que o senhor está usando, doutor Paulo Klenobing, aqui, ele demora 10 dias para liberar, aquela camiseta que o senhor vai pagar R$100, ela vai custar 130. E ninguém consegue se dar conta que é o custo agregado, que alguém vai pagar a conta, e quem paga a conta é o consumidor. Então, as questões de facilitação do comércio, como operador econômico autorizado, que é uma questão da segurança da cadeia, elas são para serem debatidas lá no Comitê Local de Facilitação do Comércio por orientação de Brasília. Isso aí já vem lá de cima, a ordem de submeter assuntos de alta relevância, de alta envergadura. Ali gravitam assuntos que nós vamos debater para que o comércio exterior flua da melhor forma, com as melhores práticas, não apenas em Uruguaiana, mas quem sabe a nível de Brasil. Como nós submetemos propostas de alterações de norma da IN32 do Ministério da Agricultura, para que em casos de não conformidade de embalagens de madeira, a mercadoria, não tendo manifestação de praga quarentenária, ela não precise retornar, que hoje a norma contempla que ela tem que retornar, que ela possa ser tratada e utilizada, para minimizarmos o custo. Agora, dentro do município, nós precisamos criar uma matriz de oportunidades e de ameaças, de forças e fraquezas, porque nós temos muitas oportunidades que não são debatidas a nível de município. Quem sabe uma plataforma logística, quem sabe nós não podemos ter um modal aéreo de carga no momento que nós tivermos um fluxo maior dentro das lojas francas para mercadorias de alto valor agregado. E eu não me preocupo, e falo por mim, e eu tenho certeza que a Gladys tem esse mesmo pensamento, porque nós temos uma grande sinergia de trabalho. Não precisamos ser o maior porto seco da América Latina em área. Nós precisamos ser o principal porto seco em celeridade, em segurança e em previsibilidade para as operações de comércio exterior. Aí, nós vamos estar pegando fatia do modal marítimo, do modal aéreo e, quem sabe, também oportunizando novas oportunidades de negócio. Não lutando contra outras fronteiras, que as fronteiras, elas são parceiras. E pelas estruturas que nós temos hoje deficitárias, nenhuma estrutura irá comportar o volume que cruzam por todas em uma ou duas fronteiras. Nós precisamos ter fronteiras fortes. Tanto é que nós temos brigado, porque está acabando a concessão do Porto de São Borja, e nós levantamos a bandeira em conjunto com as entidades, as forças vivas do município, junto com o senador Luiz Carlos Reis, que é daquela localidade, para brigarmos para que o Ministério do Interior da República Argentina não assuma. Porque quando eles assumirem, nós corremos o risco que a estrutura seja deficitária, como nós temos aqui do outro lado. E nós temos um acordo de Recife de 91, que contempla áreas de controle integrado de cabeceira dupla e cabeceira única, que até hoje ele é parcialmente, antes da pandemia, ele era parcialmente colocado em prática, porque a nossa exportação nunca conseguiu ir para lá, para, de fato, o acordo de facilitação do comércio nos oportunizar verificações em conjunto. E aí, quando eu falo verificações em conjunto, vereadora Márcia, é num ambiente único, como nós temos ali o exemplo de São Borja, e teria que ser assim pelo acordo. As aduanas de ambos os países fazerem as verificações físicas em conjunto nas mercadorias, doutor Paulo. Isso aí para nós seria um céu de brigadeiro, coisa que não ocorre. Então, a Gladys está me falando do horário, o assunto é muito complexo, ele é muito dinâmico, ele tem muitas variantes que nós podíamos discutir aqui, corredor bioceânico central, nós poderíamos falar sobre duplicação, né, vereadora Zuma, que nós conversamos, da BR-290, ou pelo estudo de viabilidade, que segundo existe, que tem que ter uma terceira pista, teríamos que ficar uma manhã inteira aqui debatendo. E eu sei que o tempo ele é curto, e só para finalizar, presidente Delgado, essa questão do Conselho Municipal de Comércio Exterior, ela se faz necessária no nosso ponto de vista, porque nesse ambiente nós iremos criar, quem sabe, oficinas para debater assuntos pontuais, técnicos. Nós podemos ter aí, quem sabe, a participação da Receita Federal, do Ministério da Agricultura, do Ministério Público Federal, do município, quem sabe de algum representante dessa casa legislativa, se a legislação nos oportunizar isso. Então, eu vejo de extrema importância. Nós temos que ser pioneiros nisso aí. Eu não vi nenhum conselho em nenhum município dos que eu tenho participado, do que nós temos trabalhado. E eu acho que cabe a nós, nós, operadores do comércio exterior, nós que estamos aqui trabalhando pelo desenvolvimento da nossa economia, atentarmos para essas oportunidades. E quem sabe dentro da criação de um conselho, esses assuntos de um pouco de menos complexidade, que são os que são debatidos lá no comitê, eles possam ser trazidos para aquele ambiente para nós oportunizarmos aí o desenvolvimento maior do nosso município. Para nós, assim, nós ficamos muitas vezes até triste, né, Gladys? De não termos aí um grande seminário de comércio exterior, mas eu acho que está passando aí, quem sabe, uma grande oportunidade, e a gente queria compartilhar com vocês, pedir o apoio de vocês. Sabemos que sempre que nós trouxemos alguma demanda aqui, fomos muito bem recebidos, tivemos a oportunidade de debater e de ter o apoio dessa casa, que é o mais importante. E aí nós, né, preocupados, temos também nos sensibilizado, né, vereadora Manuela, com a questão do comércio, que eu sei que tem alguns comerciantes aqui, Cristiano. Então a gente se sensibiliza com o comércio, com esse problema que está tendo da pandemia. Nós temos ajudado no comitê a trabalharmos também, quem sabe, o aumento da fiscalização, mas não o fechamento total. Isso aí é uma briga que eu e a Gladys, desde que foi criado o comitê, nós, apesar de estarmos focados lá nas questões sanitárias do comércio exterior, cobrando da Multilog, né, todo o controle para as questões sanitárias, nós também no comércio temos dado um apoio. Temos dado um apoio na saúde, o Dr. Paulo Klinobing, Dr. Zácaro, que são uns guerreiros, e nós temos uma admiração pelo trabalho de vocês, e por aí vai. Então, agradeço pela oportunidade, presidente Carlos Delgado, e lhe devolvo a palavra.
Obrigado, Fábio. Obrigado, Gladys. Vou passar a palavra para os vereadores. Vereador Juca.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, ao nosso plenário, ao público que nos acompanha pela sua transmissão na rede social, nesse momento com 16 pessoas assistindo, e tenho certeza que essa casa tem brigado dia a dia. Meu amigo Fábio, meu amigo particular, Gladys, primeiramente agradecer a vocês o que vocês têm feito por o nosso comércio exterior, tá? Eu sei que é um trabalho incansável de muitos anos, e tenho a certeza que o nome que vocês levam da nossa cidade aí, a Brasil afora, o reconhecimento, era um trabalho sério e responsável. Fábio, falar do comércio exterior, tenho a certeza disso, que eu vejo como comércio local, sim, eu vejo um termômetro para nós, nacional e Mercosul. Pois é, vocês, através do trabalho de vocês e a atividade que vocês acompanham, que mostra a realidade do nosso Brasil e do Mercosul. Vocês são vocês que transportam todas as riquezas produzidas em todo o Mercosul. Então, quando vocês dizem que a questão dessa casa participar, Fábio, Tenho certeza que é um compromisso nosso de convidar vocês a estar presente, não para mais uma vez fazer uma visita de vocês em plenário, assinar um papel e guardar. Isso tem que mudar, Fábio. Essa é uma realidade que tem que mudar. E para isso essa casa está tentando trabalhar desde o dia 3 de janeiro, quando nós assumimos, para fazer algo diferente, Gladys. Porque eu acho que é momento de nós unirmos forças, porque nós estamos vivendo a situação mais crítica da história, uma das mais da história do Brasil, que é a pandemia e do mundo. Mas eu sempre digo que ela vai passar, e nós temos que estar preparados para o crescimento e o desenvolvimento, porque ele vai vir, Fábio. Nós tivemos nos últimos dias, e a gente fala já a questão da responsabilidade, Gladys, nós tivemos em Brasília, e eu digo para todos os colegas vereadores que aqui estão, que temos que sair sim. Temos que sair, porque somente eu poderia debater com vocês, levar uma situação, se eu estiver sabendo o que vocês passam lá fora. Então nós temos que sair, presidente Delgado. Se tiver aqui a Brasília 10 vezes, nós iremos. Tenha certeza disso, pois fomos lá, Fábio. E tu sabe, nós conversamos contigo na frente do Ministério da Agricultura, por telefone, e sabendo a tua situação, que não é culpado vocês, que nós temos 6 fiscais hoje no Ministério da Agricultura, e 2 estão trabalhando no sistema em casa, 2 em condições de se aposentar, e não há previsão, presidente Delgado, de colocar mais fiscais aqui. Não tem previsão, Gladys. Não tem previsão. Nós escutemos do secretário da Agricultura que não tem previsão de Uruguaiana receber. E não é só Uruguaiana, presidente Delgado. Não é só Uruguaiana. Então chegou um momento, sim, pela distância, de nós juntos, tiver que ir toda a casa com vocês, e eu digo, presidente Delgado, não temos que ter vergonha de sair, Fábio. Nós temos que buscar a solução, sim. Porque vai parar, Gladys. No momento que começar o segundo semestre, nós começarmos a desenvolver, e não tivermos quem atenda e demore mais o processo, Fábio, que quem acompanha, é muito bom ver quem domina o assunto, que nem vocês dois, a falar sobre o comércio exterior, como vocês falam, é bom para nós, é um aprendizado, Fábio. Mas a gente também tem que falar a mesma linguagem de vocês na parte pública, que é o que essa casa se coloca à disposição de vocês. A criação do comércio exterior, de um conselho municipal do comércio exterior, é fundamental, sim, pois é a responsabilidade, nós não podemos, e o executivo, tanto o legislativo, cruzar os braços e dizer que não é a nossa função cuidar em volta do terminal. É sim, é responsabilidade, porque gera emprego. São 8 bilhões, como tu disse, e mais de 250 mil veículos que passam aqui. Então é recurso que fica em nossa cidade. Então é obrigação dessa casa, partiu do vereador José Carlos Zácar, né, a questão da unidade lá, partiu do vereador, a casa apoia, e vamos junto ao executivo brigar com que seja aceito. Pois é nosso compromisso, e como tu mesmo diz, Fábio, só nós sabemos chegar ao Uruguaiana e eu não vi no noticiário, Gladys, nacional, alguém dizer que passa 250 mil veículos em Uruguaiana, mas eu vi aparecer aquela reportagem de um meliante cortando um lacre de um caminhão que estava sendo transportando carne. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Pois enaltecer uma categoria e um comércio que existe, uma atividade em nossa cidade, esquecendo tudo o que é feito, e colocar simplesmente um meliante agarrado numa carreta, rompendo um lacre, isso é vergonha. E isso essa casa não quer compactuar. Tenha certeza disso, Fábio. Essa casa se elegeu, foi a resposta do povo, e ela está aqui para juntos, sim, construir a solução com vocês. Então é o nosso aclamo, nós temos que ter, se Deus quiser, irá aprovado, e esse conselho vai funcionar, Fábio. Tenha certeza disso. Tiver que se reunir para a beira da ponte, como tu diz, e acompanhar todos os motoristas que vão para ali no final da tarde, porque é um absurdo, Gladys. E somente quem conhece a atividade sabe que parecem que eles deixam para liberar o transporte no final do dia para fazer o motorista de caminhão sofrer. Então, se nós estivermos com você, o conselho tem que ver a realidade, Gladys. Não é só vocês dois que lutam, Fábio. Os donos de transportador têm que ir junto e caminhar por ali, ó, e perceber todo o que quer, eles ficar parado naquela, na costa lá. Então, esse é um compromisso, o conselho tem que ser criado. E, Fábio, eu vejo com uma esperança, Fábio, e tu sabe que nós somos filhos de caminhoneiro, tu sabe disso, e eu vejo uma esperança quando a gente começa a perceber, Gladys, as empresas vindo para o Uruguaiana e construir seus pátios aqui. Nós estamos evoluindo. Eu tenho um colega particular que acabou de comprar 15 caminhão novo. Eles acreditam que o comércio exterior está surgindo, está ressurgindo, Fábio. Então é um compromisso dessa casa, e eu digo, contem com essa casa, e não é para fazer um papel, fazer uma foto e guardar novamente. Deu, Fábio? Nós podemos se unir para que nós vamos acompanhar o desenvolvimento, se Deus quiser, logo a partir do segundo semestre. Obrigado por vocês comparecerem, e dou os parabéns, porque vocês estão fazendo uma luta contínua, tá bom?
Obrigado. Passo a palavra ao vereador Marcelo Lemos.
Falar depois do vereador Juca tem sido uma missão em glória, ele tá melhorando, a cada semana ele melhora. Apenas um recado, Neste momento, não há movimento no drive. Informamos a população com 68 anos ou mais que temos doses disponíveis no acesso à aduana e no posto central. Ou seja, neste momento, não tem fila para vacinação. Quem puder ir. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. 68 anos para cima. Colegas vereadoras, plenário, quem nos acompanha pelas redes sociais. Vereador Egídio, através da sessão híbrida. Gladys Sioca, também quero mandar um abraço especial ao Dr. Montano e na figura do Dr. Sérgio Itamar, a todos os funcionários da Receita Federal e todos os funcionários dos órgãos anuentes do Comércio Exterior. O Dr. Flávio Varisto era um cidadão uruguaianense, uma pessoa muito amigo da minha esposa. Inclusive, ontem, quando eu dei a notícia para ela, ela ficou muito triste. Eles eram muito amigos, eram próximos e é mais uma pessoa que nós perdemos em função do Covid. Uma lástima. Fica o nosso sentimento. Já pedi ao presidente que faça um documento desta casa com o lamento pelos pêsames. Hoje os estoques das grandes empresas mundiais, eles estão sobre rodas. Não tem mais aquelas empresas com grandes galpões e tal. As empresas que têm os grandes galpões são justamente as logísticas que fazem o encaminhamento de um local para outro. E nós temos três modais de transporte. O modal terrestre, que compreende o rodoviário e o ferroviário, o aéreo e o fluvial. Nós temos uma capacidade aqui no Guaiana do modal rodoviário que já foi melhor explorada, que já foi, nos transformou no maior porto seco da América Latina, o terceiro maior porto seco do mundo, perdendo apenas para o porto de Rio Grande, na divisa dos Estados Unidos com o México, e, se eu não me engano, para um porto na divisa da Alemanha, tenho certeza, era o terceiro maior do mundo. Então, o comércio exterior, e para mim, que tenho a vida inteira comi do comércio exterior, meu bisavô, meu avô, meu pai, eu sou, por profissão, ajudante aduaneiro. Essa é a minha profissão. Administrador de empresas com ênfase em comércio exterior e despachando aduaneiro. Exerci por algum período a função e depois a política nos chamou. Inclusive, concorra, vereador, é importante. Nós, como democratas, acreditamos que todo cidadão deva concorrer, ter a experiência de concorrer ao menos uma vez na vida. É muito válido. Uruguaiana deve ter não só o conselho, e é importante essa manifestação até para que nós compreendamos a função do conselho, mas eu sempre acreditei que o Uruguai deveria ter uma secretaria de comércio exterior. Nós devemos ter uma secretaria de comércio exterior. Hoje o Porto Seco é localizado no bairro com a menor infraestrutura de equipamentos públicos do município e uma fatia de mais de 30% do PIB uruguaianense que ali está não pode ser relegada a tanta dificuldade. Segurança, saúde, infraestrutura, iluminação, tudo aquilo que a gente compreende como os fatores necessários para que a gestão pública direcione a cidadania. Nós ficamos muito tempo de costas para o caminhão. Uruguaiana ficou muito tempo de costas para o caminhão. E existe uma frase, aquele clichê, a gente não pode buscar culpados. Mas nós temos que pontuar e aprender com os erros do passado. Temos que aprender com os erros do passado. Um município que tem no caminhão, vereador Azuma, o sustento de milhares de famílias, a geração de renda, indiretos também, só vermos os contadores que lidam com o comércio exterior. Tudo. Então, a importância do comércio exterior, dos órgãos intervenientes, até o Exército é um órgão interveniente do comércio exterior, nas cargas perigosas. Então, nós temos que ter esse olhar mais a fundo. A municipalidade tem que facilitar o desenvolvimento econômico. E o comércio exterior é, hoje, a nossa principal indústria. E nós temos que ter um olhar profundo. Obviamente que também nós temos que sair das salas de reuniões e compreender a rua e o que a população pensa. Um caminhão passar em frente a uma casa, eu sei que aquilo é progresso. Mas o cidadão, com toda a razão, compreende que aquilo é incômodo. Por causa da poeira, por causa de estragar o asfalto e tal. Então, nós temos que ter, inclusive o plano diretor prevê as áreas em que o caminhão pode passar, e a gente vai revisar isso até o final dessa legislatura, vai aprofundar algumas questões. Nós temos que ter esse senso de coletividade para que haja aquele senso de pertencimento de um cidadão, de um gurizinho, de uma guriazinha de 12, 13 anos, quando vê o caminhão passando, dizendo: está deixando dinheiro na minha cidade, está ajudando a pagar o salário da minha professora. E a partir do momento que nós tivermos esse senso, com certeza a sociedade uruguaianense terá um olhar mais profundo para o comércio exterior. Do tempo que as cebolas brotavam esperando na Quebec, a um sistema informatizado do porta a porta, tudo isso é evolução. E nós temos, como bem disse o Sioca, nós temos que nos adaptar e evoluir. E Uruguaiana é uma cidade que tem uma vocação para o comércio exterior, tem um atendimento. Surge empresa de transporte, logística, despacho aduaneiro, sagurizada que sai aí fazendo DI, DE com uma facilidade. Ainda é DI, DE que chama?
DUI. E agora vem a do INPE.
Fazendo
a questão da facilitação do comércio.
E do INPE.
Do INPE.
Todos atualizados.
Declaração única de importação e declaração única de exportação.
O meu tio, o Mário Lemos, fez as três primeiras DE do milênio. No ano de 2000 para 2001, 00001. E eu estava junto, meia-noite e dois, do dia 1 de janeiro de 2001. Então,
passava a ceia no escritório para pegar o número 1.
Para pegar o número 1. Virou. Então, quero deixar esse registro. É uma honra, uma alegria de escutar. E eu, que tenho um vínculo muito forte com o comércio exterior, nosso gabinete está à disposição para trabalhar muito e com certeza essa casa é parceira para a evolução de um dos nossos pilares econômicos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Bueno, então, nenhum vereador mais querendo se manifestar. Fábio, da nossa parte, a gente precisa pontuar realmente essas tuas demandas. Já foi aprovado nesta casa a questão da unidade, né? Foi proposta pela bancada progressista e aprovada por esta casa. Já deve entrar na próxima reunião a questão do conselho também, que acredito também que vai ser aprovado por esta casa. Importante ferramenta e também uma ferramenta política que nós precisamos aprofundar mais no comércio exterior municipal, para tratar assuntos municipais junto também com o executivo, Secretaria de Segurança, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todas essas questões, Secretaria de Saúde, todas essas questões também que são pertinentes ao comércio exterior. Cumprimentar tu, a Gladys. A gente fala muito das entidades, né? A BTI, FEA Aduaneiros, mas por trás delas existem pessoas, que nem vocês, que elas só se destacam porque tem pessoas que realmente levam a sério essa representatividade, esse trabalho, que vestem a camiseta e não estão lá apenas por estar, mas sim porque têm um comprometimento com a causa e que muitas vezes fazem muito mais do que deveriam fazer. Ultrapassam barreiras, quebram paradigmas e se colocam realmente à disposição do bem comum. Como eu acompanhei todo este ano, nesta luta contra a Covid, o apoio, a logística, tudo que vocês ajudaram no comitê Covid e ajudaram a nossa cidade. E isso é cidadania. Além de tudo, de toda a atividade de vocês, as profissões de vocês, isso é cidadania. Vocês, naquela oportunidade, ajudaram a logística de trazer os respiradores da Santa Casa. Agora, semana passada também, inclusive, foi aprovada uma moção, a BTI entregou nos equipamentos da Secretaria de Saúde. Vocês vêm fazendo diversas doações para o município e nós precisamos reconhecer isso. E o reconhecimento não é apenas um elogio, mas é uma demonstração que nós também estamos atentos e sabemos reconhecer as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. E reconhecendo essas pessoas, nós podemos motivar com que outras pessoas também tomem essas iniciativas e que possam ajudar ainda mais a nossa cidade. Hoje é aqueles dias que vale a pena a gente levantar, né? Todo dia vale a pena a gente levantar, mas hoje nos enriqueceu quanto cidadão a tua explanação, o teu conhecimento, e por isso a importância da iniciativa privada estar unido ao poder público e somando esforço para desburocratizar o sistema, para desenvolver economicamente a nossa cidade. Tu tem o conhecimento, nós temos a ferramenta política e nós precisamos andar lado a lado para que Uruguaiana que vai ganhar no final disso tudo. Então essa casa sempre esteve, vai estar à disposição e nós precisamos sim avançar ainda mais, porque como disse o vereador Juca, a Covid vai passar e a oportunidade de nós transformarmos a nossa cidade vai chegar e nós temos que estar preparados para isso. Da minha parte, te agradeço, vou passar a palavra para te concluir e depois vamos fazer uma foto para registrar a tua presença aqui.
Bom, para finalizar, presidente, e ratificar as colocações do vereador Juca, e muitas coisas vêm ao desencontro do desenvolvimento quando o poder público não se organiza. E aí vem a questão que eu falava, que a Receita Federal hoje ela está à frente de todas as outras instituições nas questões de facilitação do comércio. Essa demanda que foi levada a Brasília, do déficit de efetivo no Ministério da Agricultura, que é uma briga que nós viemos travando desde que nós assumimos o sindicato na gestão do presidente Kralik, que a Gladys tem se abraçado conosco pela BTI, nós pela FEA Aduaneiros, é uma análise que nós fizemos em todo o quadro da região, que ele vem ao encontro do mesmo problema a nível nacional, de portos, de aeroportos, de zonas de áreas de interior, de frigoríficos que tem o Serviço de Inspeção Federal para veterinários, que o quadro é precário. Só que o governo não quer contratar, porque o governo está apostando na questão da tecnologia da informação pela modernização do comércio. Então, eles acham que a máquina vai substituir a mão de obra e tu vai precisar de menos mão de obra para fiscalizar. Só que isso aí está nos ocasionando um transtorno monstro, porque nós não temos servidor. Tivemos uma luta agora, há 3 meses atrás, para conseguirmos trazer um veterinário de Santa Maria para Santana do Livramento. Estamos conseguindo, porque lá não tem nenhum. Qual a importância de pensar em jurisdição? Porque existe uma base legal que o administrador público ele pode fazer a quebra de jurisdição. Então, nós preferimos que a quebra de jurisdição seja feita na região do que nós termos um processo sendo analisado remotamente no Amapá ou por um veterinário dentro de um quarentenário que o cara não sabe se exportação vai ou se exportação vem. Falando bem pontualmente isso aí. Porque às vezes que nós tivemos quebra de jurisdição na Anvisa, quando iniciou, foi árdua a experiência, até se adaptarem. Então, existe uma harmonia que tem que ser criada e para isso nós temos que estar atentos, né, para podermos cobrar. Tu não vai contratar, então tu vai investir em sistema. Mas, de fato, tu vai investir em sistema. Se tu investir em sistema para não contratar e funcionar, legal. Nós não queremos que não controle, nós queremos que não trave. Então, mais uma vez, ratifico meus agradecimentos. Obrigado pela oportunidade. Esperamos, não sempre contamos com o apoio de vocês.
Também, senhor presidente, não posso cometer essa gafe, preciso cumprimentar também o senhor Cláudio Rodrigues, despachante aduaneiro, delegado regional do Sindicato dos Despachantes do Rio Grande do Sul, querido amigo que nos acompanha sempre aí nas demandas do comércio exterior. Muito obrigado.
E suspendemos a reunião para fazer um registro.